no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 2 de dezembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Energia.
Presidente Lula participa de anúncio da expansão da refinaria de Abreu e Lima em Pernambuco.
Investimentos de 12 bilhões de reais da Petrobras vão permitir, entre outras coisas, aumento da produção de diesel S10 menos poluente.
Presidente diz que a empresa deve liderar a transição energética.
Haverá um dia em que não teremos combustível fóssil e vamos precisar de energia, e a Petrobras pode ser a maior empresa do mundo em energia renovável.
E ainda em Pernambuco, o presidente participa da entrega da barragem Panelas 2, que estava paralisada há 10 anos.
Ela garante segurança hídrica para quase 200 mil pessoas.
E anuncia a retomada das obras da barragem Igarapeba, que vai proteger 6 cidades contra inundações e garantir fornecimento de água a outras 186 mil pessoas.
Você vai ouvir também comunicações.
Marinha faz exercício preparatório para proteção de cabos submarinos na costa brasileira.
Eles garantem a soberania nacional em transmissão de dados como transações bancárias e serviços digitais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, vai receber investimentos de 12 bilhões de reais para se tornar ainda maior e mais moderna.
A expansão vai gerar 30 mil empregos na região nos próximos anos e permitir mais produção do diesel S10, que causa menos poluição ambiental.
O presidente Lula participou hoje em Ipojuca dos anúncios da Petrobras para a refinaria e falou do plano de que a empresa se torne líder em transição energética no mundo.
A mais moderna refinaria de petróleo do país agora vai operar com capacidade aumentada, podendo chegar a 260 mil barris de derivados até 2029. As obras de expansão da Abreu e Lima já começaram e serão responsáveis também pela geração de cerca de 30 mil empregos na região nos próximos anos, como destacou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Mais segurança energética e menor dependência da importação de combustíveis. A previsão é termos 30 mil novos postos de trabalho até 2029. Já foram capacitadas 7.400 pessoas aqui na região.
Para trabalhar com as tecnologias implementadas na refinaria, a técnica Suzana Maria, do setor de montagem de estruturas, fez cursos profissionalizantes pelo programa Autonomia e Renda da Petrobras. Até novembro deste ano, foram mais de 3 mil vagas ofertadas. Uma delas mudou a vida da Suzana.
Hoje é um sonho, pago minhas contas, sobra dinheiro.
Rumo à transição energética, a Abreu e Lima se destaca no refino de diesel, com baixo teor de enxofre. Entre as principais vantagens ambientais desse diesel está a redução em até 80% das emissões de material tóxico no meio ambiente. Para o presidente Lula, a Petrobras tem potencial para ser referência em energia limpa.
E eu acho que a Petrobras, embora seja uma empresa de petróleo, ela é uma empresa de energia. E ela tem que utilizar parte do dinheiro que ela ganha para fazer a transição energética, porque haverá um dia em que não teremos combustível fóssil e vamos precisar de energia, e a Petrobras pode ser a maior empresa do mundo em energia renovável.
A refinaria Abreu e Lima entrou em operação em 2014 e, com a expansão, será capaz de atender 17% da demanda nacional por diesel. De Ipojuca, em Pernambuco, Graziele Bezerra.
E o presidente Lula conversou hoje por cerca de 40 minutos por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Segundo o Palácio do Planalto, os dois trataram de temas da agenda comercial, econômica e de combate ao crime organizado.
O presidente Lula ressaltou a urgência em reforçar a cooperação com os Estados Unidos para combater o crime organizado internacional.
De acordo com o Planalto, Trump declarou total disposição em trabalhar junto com o Brasil e apoiará iniciativas conjuntas entre os dois países para o enfrentamento dessa dessas organizações.
E também lá em Pernambuco, o presidente entregou a barragem de Panelas 2, que vai beneficiar quase 200 mil moradores da região de Cupira.
O investimento chega a 114 milhões de reais, a maior parte com recursos do novo PAC.
O empreendimento vai atender quase 200 mil pessoas que vivem na região.
O município de Cupira, em Pernambuco, chega a passar 10 dias sem abastecimento de água. Um problema para o agricultor Walter Manuel de Souza, que depende da água para trabalhar.
A gente compra direto do carro-pipa e é um sofrimento. O dinheiro da gente vai-se embora todinho para o carro-pipa. E aquele sofrimento de água, sem água, é muito ruim trabalhar assim.
E para aliviar o sofrimento dos moradores da região, as obras da barragem Panelas 2, em Pernambuco, que foram paralisadas em 2014, agora estão sendo entregues com 97% de execução física. A barragem faz parte do programa Caminho das Águas, que tem por objetivo expandir a infraestrutura hídrica para regiões secas e semiáridas, com foco no Nordeste brasileiro. Localizada em Cupira, a barragem Panelas 2 pode armazenar quase 17 milhões de metros cúbicos de água, que podem atender cerca de 199 mil moradores de Belém de Maria, Catende, Palmares, Água Preta e Barreiros. O investimento nas obras é de 114 milhões de reais. A maior parte, 66 milhões, são do Programa de Aceleração do Crescimento, Novo PAC. Durante a cerimônia de entrega de Panelas 2, o presidente Lula destacou a importância das obras de segurança hídrica, principalmente a transposição do Rio São Francisco.
É a obra hídrica mais importante do mundo, porque não é só o canal que sai do São Francisco com 640 quilômetros. É o canal que vai para o Rio Grande do Norte, que vem para Pernambuco, que vai para o Ceará, que vai para Paraíba, interligando todos os assuntos.
A agricultora e dona de casa Ednilda Cecília, esposa do Walter do início desta reportagem, enfrenta dificuldades com as tarefas domésticas, como lavar louça e roupa por falta de água. Com a conclusão das obras de Panelas 2, a manutenção da casa vai ficar mais fácil. Além disso, Ednilda afirma que cidades que sofrem do problema contrário, o excesso de chuvas, também serão beneficiadas.
Tem aqui a cidade vizinha, Belém de Maria, que sofre muito com as enchentes devido à água. E aqui agora vai ser uma contenção de água, né? Vai ajudar tanto a gente que vive sem água e tanto outra cidade que fica sofrendo quando chega muita água.
Também em Pernambuco foi anunciada a retomada da obra da barragem Igarapeba, em São Benedito do Sul, que está paralisada desde agosto de 2015. O investimento será de 206 milhões de reais do novo PAC e a barragem deve ser concluída até fevereiro de 2026. 186 mil pessoas serão atendidas com fornecimento de água. Reportagem Lorena Pacheco.
E a gente segue falando de Pernambuco, porque lá os Ministérios da Saúde e da Pesca e Aquicultura lançaram a estratégia Mais Saúde para as Mulheres das Águas, na cidade de Itapissuma, no litoral norte do estado.
Ela é voltada para o atendimento a pescadores artesanais, pescadoras artesanais, ribeirinhas e populações costeiras e marítimas e funcionará por meio da ampliação das equipes de saúde da família ribeirinha.
O investimento no programa será progressivo, começando com R$ 33,8 milhões reais em 2026 e podendo chegar a 280 milhões até 2028.
O ministro da Pesca, André de Paula, explicou que a estratégia segue o modelo já existente na região norte, mas agora vai garantir assistência de saúde às comunidades pesqueiras de todo o país.
Na prática, ele adequa aos programas de saúde, saúde de família à realidade das comunidades pesqueiras. Ele já existia, o ministro Padilha disse aqui, em 700 comunidades lá da região norte. A partir de hoje, 94% dos pescadores e pescadoras do Brasil terão essa cobertura em mais de 2.800 municípios, ou seja, quatro vezes mais municípios.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou que a portaria assinada hoje para a estratégia Mais Saúde para as Mulheres das Águas permite aumento de até 50% do limite de profissionais, equipamentos logísticos e atualiza incentivos financeiros para as equipes de saúde da família ribeirinha.
mais saúde mulheres das águas, vai poder contratar mais profissionais, vai poder contratar um fisioterapeuta adicional, porque as mulheres ficam 5, 6 horas embaixo da lama, isso traz problemas de coluna, vai poder com esse curso adicional contratar já na equipe só da família, um contato com o ginecologista, pode ser presencial ou pelo telesaúde do Ministério da Saúde, vai poder contratar recurso, por exemplo, uma caminhonete para que as equipes de saúde da família possam visitar, às vezes são comunidades que ficam espalhadas, moram um mais distante do outro, poder contratar lanchas, barcos, canoas.
O evento de lançamento da estratégia Mais Saúde para Mulheres das Águas contou também com a participação da primeira-dama Janja Lula da Silva, que recebeu a demanda pela atenção à saúde das comunidades das águas em agosto desse ano.
E o Ministério da Saúde começa hoje a distribuição nacional da vacina contra o vírus sincicial respiratório causador da bronquiolite.
O primeiro lote, com 673 mil doses, será enviado a todos os estados e ao Distrito Federal.
Com a chegada das doses, estados e municípios poderão iniciar imediatamente a vacinação nos postos de saúde pelo SUS.
A imunização é oferecida às gestantes a partir da 28ª semana e tem como objetivo reduzir casos de bronquiolite em recém-nascidos.
Internet mais rápida e de qualidade.
O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, afirmou que o governo está acelerando a expansão da conectividade no país, com avanço simultâneo das tecnologias 5G nas cidades e 4G no meio rural.
O sinal 5G de internet banda larga já ultrapassou 64% de cobertura.
Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação, Frederico de Siqueira Filho ressaltou que todas as capitais já contam com internet banda larga 5G, e que o objetivo é concluir a cobertura nacional em 2027.
O ministro disse ainda que a ideia é ampliar a conectividade em todo o país.
A gente já tem mais de 2 mil cidades com essa nova tecnologia. Então, além do 5G, a gente também está concluindo as implantações do 4G nas zonas rurais. E para complementar, a gente, em janeiro, nós vamos lançar um novo leilão para poder chegar nessas localidades de 600 habitantes, que é para conectar o Brasil, conectar os brasileiros aonde mais precisa, principalmente nas zonas rurais do nosso país.
Informação em tempo real, chamadas telefônicas, mensagens, internet. O mundo conectado.
Para permitir esse tráfego de dados do Brasil com o mundo, contamos com os cabos submarinos de telecomunicação.
E a Marinha vem intensificando a proteção dessa infraestrutura.
Um dos focos é o litoral do Ceará, onde está localizado um dos principais pontos de conexão de dados com a América do Norte, Europa e África.
Fortaleza é atualmente o segundo maior hub de cabos submarinos do mundo e concentra mais de 90% da comunicação de dados do Brasil com outros continentes. A relevância estratégica da região motivou a realização do segundo exercício de proteção de cabos submarinos, coordenado pela Marinha do Brasil com o objetivo de aprimorar a capacidade de resposta a ameaças contra essa infraestrutura. O exercício mobilizou 385 militares e 23 meios operacionais. O contra-almirante fuzileiro naval Stuart da Paixão Gomes, comandante naval de operações especiais, traz mais detalhes.
A Marinha do Brasil é a guardiã da Amazônia Azul brasileira. De plataformas no mar sai maior parte do petróleo e do gás natural produzido no país. O mar é também a principal via de transporte para mais de 90% do nosso comércio exterior. E os cabos submarinos saem do Brasil pela Amazônia Azul. Esta área marítima ela está sob constante vigilância de nossos navios, dos nossos submarinos, das nossas aeronaves e dos fuzileiros navais.
Para a Marinha do Brasil, a proteção dos cabos submarinos está diretamente relacionada à preservação da soberania nacional e da soberania digital. A interrupção ou comprometimento dessas estruturas poderia afetar serviços essenciais, transações financeiras, comunicações governamentais e atividades econômicas em escala nacional. O comandante naval de operações especiais reforça a importância desse tipo de ação.
A opinião à soberania do Brasil depende de ações em vários setores, principalmente os relacionados à educação, pesquisa e desenvolvimento, para que tenhamos pessoas e material de ponta. Mas é claro que tudo isso ainda vai depender de termos as nossas comunicações e o fluxo de dados que entram e saem do país seguros e confiáveis. Para isso, é fundamental dispor de capacidades e de meios modernos e adequados que possibilitem assegurar a vigilância e a proteção da nossa Amazônia Azul.
Com a ampliação dessas ações, a Marinha do Brasil desempenha um papel central na proteção de uma infraestrutura invisível à maior parte da população, mas essencial ao funcionamento do país. Quanto mais o Brasil se apoia em redes digitais para manter serviços públicos, comunicações e a própria economia em funcionamento, mais a segurança dos cabos submarinos passa a ocupar um lugar central nas preocupações ligadas à soberania e à defesa do território nacional. Reportagem Gabriel Pinheiro.
Levar qualificação tecnológica a estudantes de baixa renda e de escolas públicas em todo o país.
É o objetivo da Carreta Digital, programa itinerante do Ministério das Comunicações, que alcançou em novembro a marca de mais de 9 mil alunos formados em apenas um ano.
O projeto percorre o Brasil, levando formação prática e gratuita em áreas estratégicas para o mercado de trabalho digital, como informática básica, robótica, programação e desenvolvimento de jogos.
Essa semana, a iniciativa chegou em Recife.
A cidade do Recife passou a contar a partir desta segunda-feira com a Carreta Digital, projeto itinerante do Ministério das Comunicações, em parceria com a Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação. A iniciativa prevê a capacitação gratuita de 5.700 jovens da rede pública em cursos de novas tecnologias. A carreta ficará 6 meses na capital pernambucana e depois seguirá para as cidades do interior do estado de Pernambuco. As primeiras turmas serão abertas no Compass Miguel Arraes, com expectativa de formar 120 estudantes por semana. O projeto funciona como uma sala de aula móvel, equipada com computadores e ferramentas de aprendizagem prática voltadas para profissões da área digital. Segundo o Ministério, a ação é direcionada principalmente para jovens de baixa renda, que oferece certificação ao final do curso. A Carreta Digital já percorreu estados como Maranhão, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal, com formação de mais de 9 mil alunos em pouco mais de um ano. A iniciativa integra ações de inclusão digital e qualificação profissional com foco na preparação de estudantes para o mercado de trabalho tecnológico. Em Brasília, Gilson Santa Fé.
E ainda falando sobre qualificação profissional, foram abertas 1.500 vagas no programa Seja Pro Mais Trabalho e Emprego, no Ceará.
O programa junta educação de jovens e adultos e cursos profissionalizantes para jovens de 18 a 29 anos que não concluíram os ensinos fundamental ou médio.
As vagas serão divididas entre as cidades da região metropolitana de Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. E 300 delas serão reservadas para a população carcerária.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou que o acordo prepara os trabalhadores e atende à demanda das empresas.
1.500 vagas para certificar conhecimento, portanto, elevação de escolaridade, combinado com uma profissão. É a perfeição para o mercado de trabalho.
O programa Seja Pro Mais Trabalho e Emprego é uma iniciativa do Ministério do Trabalho e Emprego com o SESI.
A meta de abrir 25 mil vagas em todo o país.
E ainda seguimos falando do universo do trabalho, porque hoje ministros do governo anunciaram que a próxima pauta que será defendida pelo governo federal no Congresso Nacional será o fim da jornada semanal de 6 dias de trabalho por um de descanso.
A proposta do governo é o modelo de escala 5x2, ou seja, 5 dias de trabalho por 2 de descanso.
Segundo Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, a redução do tempo de trabalho é uma demanda da população.
Então, o fim da escala 6x1, sem redução de salário, é uma bandeira defendida pelo governo do presidente Lula. E nós vamos seguir defendendo no parlamento, na sociedade, nas ruas, e dialogar com o conjunto dos parlamentares, porque é também uma pauta aprovada por mais de 70% da população brasileira, em todas as pesquisas.
A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que a posição do governo é uma questão de dignidade para o trabalhador.
Não adianta só reduzir a jornada, é necessário também que os trabalhadores tenham tempo para resolver os seus problemas, tempo de lazer, tempo de cuidar da sua família. Então o governo reafirma o seu compromisso e sua posição de que é favorável ao fim da escala 6x1, à limitação de uma escala de trabalho no máximo de 5x2 e, claro, pela redução da jornada de trabalho a 40 horas semanais.
hoje, produtores de Goiás puderam conhecer um pouco mais do programa Caminho Verde Brasil, do Ministério da Agricultura e Pecuária.
É a principal iniciativa nacional voltada à recuperação de áreas degradadas e ao desenvolvimento sustentável da agropecuária.
A ação ganhou destaque durante a COP30, a Cúpula do Clima, em Belém, e reforça a estratégia brasileira em ampliar a produção sem abrir novas áreas, ao mesmo tempo em que fortalece a segurança alimentar e a preservação ambiental.
Restaurar 40 milhões de hectares de terras degradadas e inseri-las em sistemas produtivos sustentáveis é a meta do programa Caminho Verde Brasil, do Ministério da Agricultura e Pecuária. A iniciativa busca unir segurança alimentar, transição energética e proteção ambiental. O programa também ajuda a acelerar a descarbonização da agropecuária, incentivando o uso de tecnologias limpas e soluções para o meio ambiente, além de estimular o uso de bioinsumos, reduzindo a aplicação de defensivos agrícolas. Os produtores que participarem do programa deverão atender critérios ambientais, agropecuários e trabalhistas, e assim terão acesso a crédito com juros reduzidos. É o que explica o coordenador do programa, Carlos Augustin.
O agricultor ou pecuarista vai procurar os bancos, são 10 bancos já que ganharam o leilão, que vai propor um financiamento. Esse financiamento em torno de 10 anos, 2 anos de carência, e o juro vai variar de 8 a 12%. Não é somente o financiamento, o sujeito vai ter que cumprir uma série de critérios de sustentabilidade que o banco vai exigir dele, porque o interessa ao governo mais produção, mas também com bons critérios de sustentabilidade.
Para Leonardo Machado, gerente técnico do Instituto de Fortalecimento do Agronegócio de Goiás, iniciativas como essa são benéficas tanto para o produtor quanto para o meio ambiente.
Então, de levar essa informação para o produtor, que ele tem hoje uma oportunidade, uma fonte de financiamento de transformar suas áreas, que hoje se encontram degradadas, em áreas produtivas, em áreas que vão proporcionar uma maior rentabilidade e aliado com a preservação ambiental e com a recuperação dessas áreas.
O programa Caminho Verde Brasil também vai contribuir com a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, auxiliando na proteção dos habitats naturais e na conservação da biodiversidade brasileira. Também cria condições para um aumento expressivo na produção de alimentos, promovendo a segurança alimentar. Outro benefício é na melhora da água, porque o solo bem cuidado absorve mais a chuva, evita a erosão e ajuda a manter os rios e nascentes vivos. Reportagem Thaísa Vitória.
Na capital do país foi lançada a nova iniciativa de combate à violência contra a mulher.
É a Tenda Lilás, uma ação que vai percorrer o Brasil para chamar a atenção dos direitos das mulheres e o fim da violência de gênero.
O Ministério das Mulheres inicia nesta terça-feira a Tenda Lilás, uma ação itinerante que busca conscientizar a população sobre violência de gênero e enfrentar o assédio nos transportes públicos. O projeto, que adota o slogan Não Passe Pano, Proteja, Denuncie, Ligue 180, percorrerá todas as regiões do país entre janeiro e julho de 2026, em parceria com a Organização Internacional para as Migrações e diversas instituições. A ação integra o Dia M, Mulheres, Mobilidade e Mais Respeito, dedicado ao enfrentamento da importunação sexual em ônibus, metrôs, trens e terminais. A proposta é reforçar a presença do Estado nesses espaços e incentivar a denúncia de casos de violência, ampliando a proteção e o respeito às mulheres no transporte público. O lançamento da Tenda Lilás também faz parte da campanha nacional 21 Dias de Ativismo pelo fim da violência e do racismo contra as mulheres, que mobiliza governos e organizações de todo o país para chamar a atenção para a importância da defesa dos direitos das mulheres. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
A industrial brasileira variou 0,1% em outubro, na comparação com setembro, segundo a pesquisa industrial mensal do IBGE.
Com o resultado, a indústria está 2,4% acima do nível pré-pandemia.
O acumulado no ano foi de 0,8% e dos últimos 12 meses chegou a 0,9%.
A pesquisa aponta que a principal influência positiva veio das indústrias extrativistas, que cresceram 3,6% em outubro, impulsionadas pela pela maior extração de petróleo, minério de ferro e gás natural.
Também houve avanço nos setores de produtos alimentícios, veículos automotores, produtos químicos, informática e eletrônicos e vestuário.
Do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
CNJ anuncia as metas nacionais do Poder Judiciário para 2026.
STJ afasta responsabilidade de transportadora em caso de leite adulterado.
No Piauí, INSS deve reduzir tempo de espera por perícias.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do STF e do CNJ anuncia metas nacionais do Poder Judiciário para 2026.
O anúncio foi feito no Encontro Nacional do Poder Judiciário em Florianópolis. Marcela Luiza.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, lembrou o objetivo das metas nacionais desde a divulgação da primeira em 2009.
As metas nacionais do Poder Judiciário desde então são um instrumento de gestão que tem contribuído para a organização dos tribunais e com a priorização de determinadas ações processuais e demandas administrativas.
Entre as 10 metas para 2026 está a prioridade no julgamento de processos relacionados ao feminicídio e aos direitos das comunidades indígenas e quilombolas. Também foram anunciados os 13 macrodesafios a serem enfrentados pelo Judiciário entre os anos de 2027 e 2032, como o combate à corrupção e o combate à desinformação, além da promoção da sustentabilidade e da responsabilidade social.
STF determina que Câmara dos Deputados, Senado Federal e Advocacia Geral da União esclareçam sobre a distribuição e a execução de verbas nos contratos do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX.
Os esclarecimentos devem ser prestados no prazo de 5 dias. Fernanda Porto.
A decisão é do relator do tema no Supremo, ministro Flávio Dino, e baseada em relatórios da Controladoria Geral da União, que indicam superfaturamento, execução parcial ou inexistente de obras, uso de documentos falsos, medições duplicadas, má qualidade nos serviços e falhas graves de fiscalização.
Empresa contratada apenas para transporte não pode ser responsabilizada por defeito do produto transportado.
Esse entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
Uma transportadora no Rio Grande do Sul carregava leite cru, posteriormente identificado como adulterado. Em ação coletiva ajuizada pelo Ministério Público, a empresa foi condenada pela Justiça Estadual a indenizar consumidores por danos morais coletivos, ao fundamento de que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto. Então, a empresa recorreu ao STJ e a quarta turma deu provimento ao recurso especial. Segundo o relator ministro Antônio Carlos Ferreira, o serviço de transporte foi prestado sem defeitos e a adulteração era estranha à atividade da transportadora, não caracterizando responsabilidade objetiva.
Irmãs de sinaleiro de obra eletrocutado quando trabalhava numa rodovia do Pará têm direito à indenização.
O entendimento é da sexta turma do TST, Renata Gorga.
O homem foi atingido por um cabo energizado. As duas irmãs dele ingressaram com ação trabalhista pedindo indenização pelo acidente, alegando negligência. Para a sexta turma do TST, o caso é de dano moral em ricochete, que é aplicado de forma indireta a familiares da vítima. Por unanimidade, o colegiado condenou a empresa Lucena Infraestrutura e o Estado do Pará ao pagamento de R$15 mil a cada irmã do trabalhador. Ainda cabe recurso da decisão.
Justiça determina redução de tempo de espera por perícias do INSS no Piauí.
A ação foi apresentada pelo MPF, Benjamin Borges.
Segundo as investigações, o prazo de espera para perícias médicas e sociais nos municípios de Parnaíba, Cocal e Piracuruca, no norte do estado, era de mais de 6 meses. Agora, com a liminar, o tempo entre o agendamento e a realização deve ser de, no máximo, 3 meses. Em caso de descumprimento, a multa é de R$5 milhões. Cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovado aumento de impostos para fintechs e elevação gradual para apostas online.
Davi Alcolumbre adia sabatina e votação de Jorge Messias para o STF.
Vai à sanção um projeto que garante aproveitamento de servidores de estatais do setor elétrico após privatização.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores aprovaram o aumento da tributação das bets, que são as empresas de apostas online, de 12% para 18% em um modelo escalonado, que será concluído até 2028. A proposta também alcança as fintechs, empresas de tecnologia voltadas a serviços financeiros.
O relatório do senador Eduardo Braga foi mantido após acordo articulado com o líder do governo no Senado, Jax Wagner, o que sinaliza o apoio do executivo à medida. O texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Rodrigo Rezende.
O aumento do imposto será escalonado nos anos de 2026 e 2027, chegando à tarifa final em 2028. O mesmo projeto aumenta impostos sobre fintechs, instituições que prestam serviços financeiros digitais. A CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido dessas empresas, passa de 9% para 15% até 2028. A ideia é que parte destes recursos compense as perdas pela isenção do imposto de renda para cidadãos que ganham até R$5 mil por mês. Como destacou o relator da proposta, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas.
Eu tenho a impressão de que a sessão de hoje ela é atípica, porque ela é fruto de um entendimento para que os entendimentos remanescentes da aprovação da lei do imposto de renda pudessem ser honrados pela Comissão de Assuntos Econômicos.
Já o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, destacou que o governo ainda não tem garantidas formas de compensação para as perdas decorrentes da isenção do imposto de renda. Na comissão foram 21 votos favoráveis à proposta e apenas um contrário, do senador Wilder Moraes, do PL de Goiás. O projeto segue agora para a análise da Câmara dos Deputados.
E o governo federal está autorizado a emitir R$34,3 bilhões em títulos do Tesouro Nacional para garantir o pagamento de benefícios sociais. A medida, que foi sancionada pelo presidente Lula, teve origem em um projeto de lei do Congresso.
Desse total, R$22,2 bilhões serão usados para pagar benefícios previdenciários e R$12,1 bilhões ao programa Bolsa Família. Para liberar o crédito, o Congresso autorizou o uso da regra de ouro, que permite ao governo se endividar para cobrir despesas essenciais, como aposentadorias e programas sociais, desde que haja aprovação dos parlamentares.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou hoje o cancelamento do calendário da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. As datas de 3 e 10 de dezembro haviam sido definidas para leitura do parecer, visitas, sabatina e votação, mas o cronograma foi suspenso porque o Executivo não enviou ao Senado a mensagem formalizando a indicação.
Alcolumbre classificou a omissão do Executivo como grave e sem precedentes e afirmou que ela interfere no calendário do Legislativo. Para evitar questionamentos sobre vício regimental, a Presidência do Senado e a Comissão de Constituição e Justiça cancelaram o calendário previsto. Senadores comentaram a decisão, como informa a repórter Érica Christian.
Após entendimento com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu cancelar o calendário da sabatina e da votação da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal, previstas para o dia 3 e 10. Ele explicou que a mensagem do presidente Lula não chegou ao Senado.
Esta omissão de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo é grave e sem precedentes. É uma interferência no cronograma da sabatina, prerrogativa do Poder Legislativo.
O líder do PT, senador Rogério Carvalho de Sergipe, responsabilizou a burocracia pela demora da chegada da mensagem ao Senado.
É muito elogiável a postura do presidente em garantir que a liturgia e que o rito seja cumprido, e ele está cumprindo a regra. Estou muito feliz com isso.
O líder do PL, senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, avalia que o governo não tem os votos necessários para aprovar a indicação.
Eu acredito que o governo não é o momento dele fazer uma queda de braço, uma coisa tão pequena, para o Senado.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, afirmou que os presidentes Lula e Davi deverão se encontrar até o final desta semana. Ele não descarta o entendimento para que a sabatina de Jorge Messias ocorra ainda neste ano.
Avançou no Senado o projeto que permite o compartilhamento automático com as forças policiais da localização de agressores monitorados por tornozeleira eletrônica, sem necessidade de autorização judicial. A medida proposta pelo senador Jaime Campos pretende dar mais agilidade às ações de segurança. A proposta seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça.
Senadores da Comissão de Segurança Pública também aprovaram a proposta que garante às mulheres em situação de risco de violência doméstica o recebimento de um aparelho sinalizador de emergência. Repórter Bruno Lourenço.
De iniciativa da senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, a Comissão de Segurança Pública aprovou a criação do programa Mulher Alerta, que vai oferecer um aparelho sinalizador de emergência às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Esse equipamento, ou botão de pânico, enviará o pedido de socorro imediatamente para as autoridades de segurança pública, como explicou a relatora, a senadora Damaris Alves, do Republicano do Distrito Federal.
O dispositivo sinalizador de emergência, ao permitir o acionamento imediato das forças de segurança, pode salvar vidas, além de funcionar como instrumento de dissuasão para agressores reincidentes. A proposta também contempla medidas para garantir o uso responsável do equipamento e preservar a privacidade das usuárias.
O projeto, que vai à Comissão de Direitos Humanos, diz que os governos estaduais poderão estabelecer convênio com a União para custear a aquisição dos equipamentos e a implantação de um sistema para rastrear a localização e identificar a mulher que esteja em situação de violência ou na iminência dela.
O plenário deu aval ao projeto que permite a transferência dos trabalhadores da Eletrobras, privatizada em 2022, para outras empresas públicas do setor elétrico. A proposta garante funções e salários compatíveis quando não houver possibilidade de permanência na nova companhia.
O texto seguiu para a sanção presidencial. O relator, senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, ressaltou que os concursados, com conhecimento técnico, não devem ser demitidos.
Nós estamos garantindo justiça aos concursados, às pessoas que prestaram o concurso nas suas empresas e foram demitidos após a privatização da Eletrobras. O projeto também evita o desgaste de profissionais aprovados em concurso público, não permite essa injustiça. A pessoa se preparou, prestou um concurso, na verdade essas pessoas hoje encontram-se desempregadas. E também permite o aproveitamento desses trabalhadores em outras empresas.
E senadores aprovaram o projeto que prorroga até o final de 2030 incentivos fiscais a sistemas que garantem o funcionamento da internet entre máquinas, chamada Internet das Coisas.
Pelo texto, os sistemas ficarão isentos do pagamento da taxa de fiscalização de instalação e funcionamento e da contribuição para o apoio à radiodifusão pública e desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. Repórter Alexandre Campos.
O objetivo da proposta é incentivar ainda mais o uso dessa tecnologia que permite, por meio da conexão remota de máquinas, a transmissão de dados e a execução de tarefas úteis no dia a dia de pessoas, empresas e órgãos públicos, como rastreamento de objetos, irrigação de lavouras, gestão de estoques e controle à distância de pacientes. O projeto também mantém a isenção para satélites de pequeno porte, que garantem o acesso a serviços de telecomunicação em regiões fora da cobertura de operadoras ou onde a concorrência é baixa. Relator da proposta, o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, cita o estudo do Instituto de Pesquisa para a Economia Digital, que mostra que essa medida vai gerar mais receitas que despesas no período de 5 anos.
A manutenção dessa exoneração poderá gerar uma arrecadação adicional de 936 milhões diante de uma renúncia de 570 milhões. Portanto, não há de se falar em prejuízo, mas sim no superávit, né, que ultrapassa os 300 milhões de reais.
O projeto segue para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Projeto prioriza pacientes com câncer em serviços odontológicos do SUS.
Idosos com mais de 80 anos poderão ter acesso à UTI em hospital privado.
Avança projeto que autoriza morador do campo a comprar arma de defesa.
Proposta pune parlamentar que receber dinheiro por publicações na internet.
Boa noite. Projeto aprovado em comissão permanente da Câmara pune parlamentar que receber dinheiro por publicações na internet. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes da proposta.
A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara aprovou o projeto que tipifica como ato de improbidade administrativa receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, em razão de publicação de conteúdo, inclusive audiovisual, em aplicações de internet, no exercício de função pública. A lei estabelece multa de até 24 vezes o valor da remuneração do agente público, que é atentar contra os princípios da administração pública. Além disso, proíbe os envolvidos de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais por até 4 anos. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, um dos autores do projeto, cita o exemplo de parlamentares que recebem dinheiro pelo conteúdo publicado em redes sociais.
É ilegítimo, é ilícito, não precisa disso. Ganhar mais dinheiro em função da possibilidade que a gente tem, enquanto parlamentar, de obter informações que são de interesse público.
Para o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, o parlamentar muitas vezes usa recursos públicos para a produção desses conteúdos.
Que muitas vezes é administrada com recursos da cota parlamentar, por servidores, assessores do próprio parlamento, ou seja, com dinheiro público. Por isso, esse projeto de lei é absolutamente necessário.
O deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, foi contrário ao projeto, afirmando que a monetização é determinada por regras aplicadas pelas próprias plataformas, independente do usuário ser uma pessoa politicamente exposta ou não. A proposta, que tipifica como ato de improbidade administrativa receber monetização por conteúdos no exercício de função pública, será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Justiça.
Márcio Biolchi, do MDB Gaúcho, defende a proposta de emenda à Constituição que assegura o direito à sustentação oral por advogados em todas as instâncias do Judiciário e da Administração Pública. Ele afirma que a medida fortalece os pilares do Estado Democrático de Direito.
Márcio Biolchi também avalia que a alteração na Constituição vai promover maior transparência e efetividade nas decisões judiciais e administrativas. Ele afirma que a participação ativa da advocacia
advocacia contribui para a construção de uma justiça mais acessível e equilibrada.
Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, apresentou o projeto que amplia a proteção legal a pessoas com deficiência. O deputado sugere incluir essa parcela da população no rol de hipóteses que aumentam a pena do crime de perseguição previsto no Código Penal.
Alex Manente argumenta que as pessoas com deficiência, devido à sua condição, estão mais expostas a perseguições físicas, psicológicas ou digitais. Ele solicita apoio dos colegas para aprovar a proposta, reforçando a proteção e os direitos dos cidadãos mais vulneráveis.
Proposta de emenda à Constituição, subscrita por Fábio Macedo, do Podemos do Maranhão, quer garantir autonomia orçamentária à Advocacia Geral da União e às Procuradorias Estaduais e do Distrito Federal, conferindo a elas o status de funções essenciais à Justiça.
De acordo com o texto assinado pelo deputado maranhense, a proposta evita interferência externa e reforça o papel preventivo da AGU. Fábio Macedo ratifica a ideia de que a medida vai reduzir judicializações e fortalecer a legalidade na gestão pública.
Segurança Pública.
Amanda Gentil, do PP do Maranhão, apoia a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar crimes digitais cometidos contra pessoas em situação de vulnerabilidade, com foco na atuação de redes criminosas que aplicam golpes virtuais.
Amanda Gentil assinala que os golpes digitais afetam principalmente mulheres, idosos e pessoas de baixa renda. Pesquisa de uma consultoria especializada aponta que 30% dos entrevistados perderam dinheiro com golpes em aplicativos de mensagens, com prejuízos médios entre R$ 250 e R$ 500.
Avança na Câmara projeto que autoriza o morador do campo a comprar arma de defesa pessoal. A reportagem é de Maria Neves.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza moradores de áreas rurais a comprar arma de fogo para defesa pessoal. Atualmente, a população do campo só pode adquirir armamento voltado à caça de subsistência. A proposta ainda reduz a idade mínima exigida de 25 para 18 anos. O projeto, que já foi aprovado pelo Senado, previa a idade mínima de 21 anos para que o morador do campo pudesse comprar arma. No entanto, o relator do texto, deputado delegado Paulo Bilinski, do PL Paulista, reduziu o limite etário. Para o parlamentar, se o cidadão pode portar arma aos 18 anos quando ingressa nas forças de segurança, deve ter o mesmo direito para a defesa pessoal.
A Polícia Militar aceita soldados e oficiais a partir dos 18 anos. Então, nada mais justo que garantir ao cidadão o porte, a posse de arma de fogo na idade que se permite que o cidadão utilize uma arma para defender a sociedade. Então, se você pode dar a vida pelo seu país com 18 anos de idade, você pode também dar a vida pela sua família, você pode proteger a sua família dentro da sua casa.
O texto manteve as demais exigências previstas no Estatuto do Desarmamento para a compra de armas pela população rural. Dentre elas, apresentar documento de identificação pessoal, comprovante de moradia e atestado de bons antecedentes. Contrário à aprovação da proposta, o deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, apresentou um relatório alternativo propondo a rejeição do texto. Na opinião do parlamentar, armas de fogo devem ser restritas aos profissionais da segurança pública. Pastor Henrique Vieira sustenta ainda que, ao contrário do que argumentam os deputados favoráveis ao projeto, armar a população pode resultar em aumento da violência letal.
Para ampliar a segurança no campo, precisamos de planejamento de segurança pública, de atuação do Estado, de mecanismos do Estado, com agentes, pessoas treinadas, preparadas, especializadas, fazendo a devida proteção. Agora, arma de fogo na mão do cidadão como elemento de segurança, eu acho que, pelo contrário, querendo segurança, pode levar a um final letal e fatal.
De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, os menores índices de mortes violentas do país são registrados no meio rural. Apenas 1,9% das mortes violentas intencionais de 2023 ocorreram no campo. As áreas rurais também responderam por somente 3,6% dos assaltos à mão armada que resultaram em morte no mesmo período. O projeto que autoriza moradores de áreas rurais a comprar armas de fogo para defesa pessoal ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, terá de voltar ao Senado porque sofreu modificações na Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Direitos Humanos.
O projeto de Adolfo Viana, do PSDB da Bahia, dispõe sobre a doação de alimentos por supermercados e restaurantes para consumo humano. O texto isenta os doadores de responsabilidade civil e penal decorrente da ingestão do alimento doado, desde que não caracterize dolo.
A proposta de Adolfo Viana prevê que entidades cadastradas farão a coleta e atestarão a qualidade dos alimentos. Para o deputado, a medida vai ajudar a combater a fome e o desperdício.
Luiziane Lins, do PT do Ceará, faz parte da Frente Parlamentar Mista da Valorização e Defesa dos Direitos das Pessoas com Nanismo. A iniciativa visa fortalecer políticas públicas que promovam acessibilidade, respeito à diversidade e o enfrentamento do preconceito.
A Câmara realizou o lançamento da frente para ampliar a conscientização sobre os desafios enfrentados por esse segmento da população. Luiziane Lins entende que o colegiado representa um passo importante para garantir dignidade e inclusão às pessoas com nanismo.
Saúde.
Projeto de lei garante acesso à UTI em hospitais particulares para idosos de 80 anos se não houver vaga na rede pública. A repórter Catarina Lins tem mais detalhes sobre a proposta.
Idosos com mais de 80 anos poderão ter acesso à UTI em hospitais particulares caso a rede pública não tenha vaga para atendimento. É o que garante o projeto de lei aprovado pela Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa na Câmara dos Deputados, que inclui a proposta entre as normas já previstas no Estatuto da Pessoa Idosa. De acordo com a legislação atual, o poder público recorre a serviços privados como uma possibilidade, e não como uma obrigação. O autor da proposta, deputado Júnior Mano, do PSB do Ceará, considera que isso limita o acesso ao atendimento para idosos em situações de emergência que não possuem planos de saúde. A proposta aprovada estabelece a previsão legal de atendimento emergencial em leitos de unidade de terapia intensiva, a UTI, quando não houver vaga em hospitais públicos. A regra se aplica para todas as pessoas com 80 anos ou mais de idade. O relator do projeto, deputado Reymonte, do PT do Rio de Janeiro, ressaltou o envelhecimento populacional crescente no Brasil e reforçou a importância dos projetos que garantam os direitos às pessoas idosas.
Nossa luta é uma luta para o fortalecimento do SUS, mas nós sabemos também que é preciso a gente ampliar, né? Porque o Serviço Único de Saúde, ele é o melhor sistema que há de saúde reconhecido no mundo inteiro, mas a saúde complementar também, ela tem o seu espaço e a gente precisa entender isso. E a vida, ela deve ser cuidada desde o início até o seu natural declínio. A proposta surge em um momento em que a população brasileira está envelhecendo rapidamente. Sem embargo, segundo projeções oficiais, até 2060 poderemos ter cerca de 19 milhões de pessoas com 80 anos ou mais de idade.
O projeto que garante o acesso à UTI em hospitais particulares para idosos de 80 anos, caso a rede pública não tenha vaga, ainda deve ser analisado pelas comissões de Saúde, Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Catarina Lins.
Célio Silveira, do MDB de Goiás, sugere ao governo federal a inclusão da vacina contra o vírus herpes zóster no Programa Nacional de Imunização. O deputado explica que o objetivo é proteger especialmente idosos e pessoas com imunossupressão.
Célio Silveira alerta que o herpes zóster já afeta mais de 94% da população adulta e que as internações por causa da doença aumentaram mais de 30% entre 2021 e 2024. Segundo o deputado, o projeto visa prevenir complicações graves e aliviar a pressão sobre o sistema de saúde.
Juarez Costa, do MDB de Mato Grosso, propõe a inclusão da vacina contra o vírus sincicial respiratório no Programa Nacional de Imunizações. A medida visa proteger crianças de até 2 anos, grupo mais vulnerável a infecções graves.
De acordo com Juarez Costa, a vacina pode reduzir internações e salvar vidas de bebês em todo o Brasil. A proposta foi apensada a outros projetos semelhantes e está em análise na Comissão de Saúde da Câmara.
João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, apoia a criação da Frente Parlamentar Mista em prol da saúde do sono. O grupo quer promover o reconhecimento da medicina ligada ao sono e alertar para os riscos de não dormir bem.
O colegiado quer reforçar que a fadiga causada por distúrbios do sono aumenta os problemas de saúde e os riscos de acidentes. Com base nisso, o texto subscrito por João Carlos Bacelar propõe ampliar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento dos transtornos.
Marangoni, do União de São Paulo, propõe incluir a sinoterapia, que é a terapia com cães, nos protocolos do SUS voltados ao atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista. A medida reconhece o método como prática terapêutica complementar com respaldo científico.
A proposta de Marangoni se baseia em estudos que demonstram avanços no comportamento, comunicação e interação social de pessoas com TEA submetidas à terapia com cães. Segundo o deputado, a medida alinha o SUS às diretrizes da Organização Mundial da Saúde sobre práticas integrativas e humanizadas.
Comissão aprova prioridade a pacientes com câncer e idosos em serviços odontológicos do SUS. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que estabelece prioridade nos serviços odontológicos do Sistema Único de Saúde a pacientes com câncer e pessoas idosas. De acordo com a estimativa mais recente do Instituto Nacional de Câncer, são cerca de 700 mil novos casos por ano no Brasil. A doença, caracterizada pelo crescimento descontrolado de células anormais que podem invadir tecidos saudáveis, muitas vezes precisa de tratamentos agressivos, como a químio e a radioterapia. Esses tratamentos provocam efeitos colaterais, entre eles na saúde bucal dos pacientes. Dentes, gengiva e mucosa podem ficar muito sensíveis. Pode ocorrer perda de paladar, boca seca, feridas, cárie de radiação e a infecção por fungos conhecida como sapinho. O acompanhamento odontológico é importante. Autor da proposta, o deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, conta que apresentou o texto por sugestão de uma médica. Ele destaca que as consequências para a saúde bucal das pessoas também podem vir acompanhadas de outros problemas, como dificuldade na nutrição.
É comum você ver uma pessoa no tratamento de câncer falar que ela está com a boca seca e com dificuldade de ingerir alimentos. Parece uma coisa assim pouca, mas não é, porque o incômodo é muito grande. A reclamação muitas vezes não traduz de forma assim realista a dificuldade que a pessoa tem. Tanto é que muita gente, decorrente do tratamento, ela emagrece. Às vezes um acompanhamento mais simples para ter cuidados de higiene e tal, e outras vezes acompanhamentos até mais sofisticados, com medicações, com intervenções por parte dos odontologistas, no sentido de aliviar o desconforto que essas pessoas têm.
Com relação às pessoas idosas, Donizete comenta também que muitos avanços na área da odontologia são recentes e não muito tempo atrás o único tratamento possível era a extração de dentes, o que pode tornar as demandas dos idosos mais urgentes. A proposta que estabelece prioridade nos serviços odontológicos do Sistema Único de Saúde a pacientes com câncer e pessoas idosas já pode seguir para a análise do Senado, a menos que haja recurso para votar. Votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia.
Os deputados analisam proposta de emenda à Constituição que permite a convocação do presidente do Banco Central pelo Congresso Nacional. A proposta é subscrita por diversos parlamentares, entre eles Paulo Freire Costa, do PL de São Paulo.
A PEC inclui o presidente da autarquia entre as autoridades que podem ser chamadas pela Câmara ou pelo Senado para prestar esclarecimentos sobre temas específicos. Para Paulo Freire Costa, a medida preenche uma lacuna que fere o princípio da publicidade essencial à democracia.
Márcio Alvino, do PL de São Paulo, apoia a aprovação de PEC que amplia a atuação do Tribunal de Contas da União sobre empresas supranacionais com participação da União, como a Itaipu Binacional. Ele argumenta que a medida dá mais transparência à aplicação de recursos públicos.
Márcio Alvino observa que a mudança busca corrigir lacunas legais que impedem o TCU de exercer plenamente sua função fiscalizadora sobre a empresa que pertence ao Brasil e ao Paraguai. Segundo ele, a falta de controle adequado pode gerar impactos negativos nas tarifas de energia dos brasileiros.
Trabalho.
Tramita na Câmara projeto que exige formação específica para a carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Autor da proposta, Alex Santana, do Republicanos da Bahia, esclarece que a medida busca garantir maior preparo técnico no exercício da função.
O congressista argumenta que o ingresso na carreira deve estar condicionado à formação em áreas da gestão pública ou de políticas públicas. Na opinião de Alex Santana, essa exigência contribui para uma administração mais eficiente e voltada a resultados.
André Ferreira, do PL de Pernambuco, é um dos autores da proposta de emenda à Constituição que institui o piso salarial nacional para policiais civis e militares e bombeiros. O deputado observa que a medida vai garantir uma remuneração digna para esses profissionais.
André Ferreira explica que a iniciativa reconhece o papel essencial dos agentes da segurança para a proteção da sociedade e segue o exemplo de outras categorias, como professores e profissionais da saúde, que já conquistaram o direito ao piso salarial previsto na Constituição.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite e até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.